A gente vai falar de novo a respeito do uso do álcool em gel para não danificar as partes elétricas do carro. Eu vou te dizer o seguinte, Thiago. Pelo menos não estou passando álcool em gel e nada no carro, não. Mas eu estou com álcool em gel no carro.
Não, isso é bom.
Não, mas aí não é perigoso?
É um pouco perigoso, eles falam. Mas a questão hoje, que a gente está querendo falar do álcool em gel, é porque muitos motoristas têm reclamado por estar danificando o botão ali de levantar e baixar o vidro, né, os comandos de seta, o do volante. O pessoal tem usado o álcool em excesso e com isso está trazendo grande prejuízo para eles, porque o álcool está trazendo, devido a ele ter água, está trazendo oxidação na parte eletrônica dos componentes. Então, o que a gente pede? Passe o álcool no pano e passe sobre os componentes do carro, sobre o volante, sobre a manopla da alavanca de marcha, freio de mão, no painel, se quiser passar, no contato do botão dos vidros ali, do comando de vidros, mas nunca aplique o álcool em cima, porque vai escorrer e vai descer, aquela água do álcool vai permanecer ali, com isso vai trazer mau contato no circuito elétrico e vai dar aquele famoso zinabre que pode até danificar os comandos elétricos do veículo. Então a gente pede o quê? Tenha cuidado, não use em excesso, passe no pano, use a flanela, uma esponja, para estar fazendo essa higienização do veículo.
Thiago, não quero estabelecer ligação de um caso com outro, longe disso, mas eu quero te fazer uma pergunta por curiosidade. Todo mundo viu e ficou assustado com aquela cena de um carro explodindo aqui em Vitória, na semana passada, na sexta-feira. Obviamente, isso deve ter sido motivo de comentários entre vocês mecânicos. O que se diz entre vocês, Thiago? Qual é a preocupação que vocês têm em relação àquele caso?
Então, Cacá, assim, nós ficamos realmente muito preocupados, né? A gente saber qual foi o motivo, a reação, porque a explosão partiu de dentro do veículo, né?
Parecia do banco do carona, né, Thiago? Por ali, daquele compartimento isso. Na frente.
Por aí, então. Então a gente está o quê? Aguardando o corpo de bombeiro falar alguma coisa, porque a gente está sem saber o que aconteceu. Foi um caso, assim, que está inédito. O carro explodiu andando, igual o corpo de bombeiro falou no jornal, será que tinha algum explosivo? O que, que tinha no carro? A gente não sabe. Tem que esperar eles fazerem a análise, mas desde já, Cacá, a gente fica preocupado, né? Com o uso de álcool em gel dentro do veículo, né?
Pois é, eu fiz a pergunta, me lembrei desse caso por conta desse risco que existe do álcool em gel. Mas acho, naquele caso, que as chamas, se bem que estava possivelmente um álcool em gel na poltrona, talvez seja muito, muito inflamável. Mas é demais, a chama consumiu o carro de uma maneira muito rápida, não?
Muito rápido, Cacá. Foi uma coisa incrível. A gente está guardando ele só poder eles dar uma posição para nós, né? Dizer o que aconteceu, assim, esperando o corpo de bombeiro poder fazer análise, né?
Você não tem conhecimento de caso parecido com aquele, tem?
Não, a única coisa de caso que a gente tem conhecido assim, parecido foi que com uma pessoa, acho que foi no interior de São Paulo, não lembro, que a gente ouviu isso na televisão, no jornal, que ele bateu muito álcool, né, no comutador de ignição do carro. E na linha GM ali, ela gerou um pouco de centelha e faz que pegou queimou o circuito elétrico do carro, mas não pegou fogo, só queimou um circuitozinho. Certo. A de pegar fogo nunca aconteceu, cara.
É porque a impressão era que teria acontecido algum contato, vamos dizer assim, né? De um fogo com algo de combustão, ou seja, com um álcool, vamos dizer assim. Porque primeiro ele dá um estouro, você vê pela imagem, pá! E aí rapidamente o fogo se espalha pelo carro.
Isso.
A gente estava comentando a respeito do álcool em gel, mas muitos também usam, igual a gente aqui no estúdio. A gente tem álcool em gel, mas a gente tem isso aqui, Thiago, ó. O álcool líquido. Esse aqui, então, nem pensar, deve ser mais perigoso do que o álcool em gel, então, né? Dentro do carro.
Essa é a nossa preocupação, Letícia. Nós ficamos muito preocupados com essa explosão acontecendo. A gente está aguardando agora o corpo de bombeiro nos dar assim. O que aconteceu?
Eu tiro do caso, volto ao nosso assunto inicial, que era o álcool em gel, desse perigo, para falar a respeito da utilização, porque muitos motoristas também usam, preferem até mesmo, por uma questão econômica, né, usar o álcool líquido, esse borrifador, porque automaticamente ele tem que limpar onde a pessoa senta, né, borrifa o banco, borrifa ali a maçaneta do carro, lembrando que também tem a parte elétrica do vidro, que pode ser prejudicado com isso ou não?
Não, também. É por isso que a gente pede que eles dizem, quando for usar, eles gastam, quer borrifar o banco, beleza, mas quando for passar na parte elétrica, no comando seta, ali no comando dos vidros, né? Use a flanela, não bate aquele jato ali, aquele spray, que com certeza ele vai escorrer, vai cair em contato elétrico e vai danificar, vai queimar o seu circuito elétrico, não tem jeito. Quando for usar, use o álcool em gel ou molhe a flanela, né? Borrife na flanela o álcool e passe sobre a superfície.
Agora, isso pode dar problema, e tem uma amiga minha que me relatou que teve problemas por conta do cuidado que ela teve exagerado e passou álcool na chave de ignição. E daí deu problema na ignição. É isso que você está falando mesmo. Também, né?
Uhum. Isso pode acontecer sim, Cacá, porque vai passando em excesso. Como eu falei, o álcool tem aquela porcentagem de água, né? A água ela fica ali, ela cria os inabres e pode danificar o contato elétrico.
Ok.
Isso acontece mesmo.
Letícia.
Tem acontecido muito por aí, que os mecânicos têm pegado muito problema, é isso daí.
É, tem mais pergunta aqui, Thiago, olha, do Azeias. Ele está falando o seguinte, ele tem um Fox 2013 e está pensando em colocar amortecedores a gás. Você recomenda? Nunca ouvi falar em amortecedor a gás, viu?
Não, aqui tem amortecedor, Letícia, que ele é a óleo e alguns são a gás.
Ah,
mas
sim.
Não é gás natural, não.
Ah,
é um
tá.
Gás próprio para amortecedor. Mas se o carro dele é um carro que tem...
Thiago? Acho que a gente perdeu a ligação, a conexão com o Thiago. Enquanto o João Vitor dá uma olhadinha aqui para saber o que aconteceu, a gente fica também na expectativa, voltando ao caso da explosão, a gente fica também numa expectativa em relação à solução do caso, até porque esse é um carro que se tornou, de certa forma, popular entre aquelas pessoas, obviamente, que têm condições de comprar um carro como aquele.
Uhum.
Enfim, é um carro que teve muita venda no país. Repete, Letícia, por favor.
Tem, a gente estava... Thiago, vamos continuar então com a resposta do ouvinte, né? Se você recomenda...
Do amortecedor a gás, né?
Uhum.
Então, ele pode comprar porque existe um amortecedor com óleo, eu falei que ele é o sistema hidráulico, e com gás. É um gás diferente. E se o carro dele já tem GNV, eu te aconselho ele a colocar também as molas para GNV, que são as molas mais reforçadas. Que evita do carro dar um pouco, de abaixar um pouco a suspensão.
É por causa do peso do carro, né?
Isso aí, por causa do excesso de peso, às vezes.
Joia, tem mais perguntas aqui, daí acaba envolvendo também a utilização do... Tem um ouvinte aqui perguntando, Thiago, a respeito do álcool em aerosol. Se pode provocar algum tipo de problema, até mesmo explosão.
Não, o álcool em aerosol, dependendo, Letícia, do que tiver de fagulha perto, né? É como a gente vai acender uma churrasqueira, né? A gente joga o álcool, né? E se você tiver com a churrasqueira acesa e você quiser jogar o álcool em cima, a explosão vai acontecer. Pode até te queimar. Então a gente aconselha sempre que para usar o borrifador, a pessoa tem que ter cuidado com o que tem em volta dele, né?
Tem uma pergunta aqui.
Não pode simplesmente usar.
Joia, tem mais uma pergunta aqui, Thiago. A ouvinte quer saber o seguinte, eu gostaria de saber mais a respeito desses problemas que estão acontecendo nos contatos da saída da bomba que vai até a caixa de fusível. Tem muitos carros, alguns carros que estão dando aquecimento nesses locais, podendo cortar o combustível ou causar, ou podendo provocar outro tipo de causa. Qual a explicação para isso?
Isso é verdade, tem acontecido muito mesmo.
Então, me ajuda aqui, então. Porque o ouvinte, ele sabe exatamente o que ele perguntou. Mas eu não sei exatamente o que eu perguntei para você, Thiago. Vamos explicar, então, portanto, qual é a dúvida.
O que acontece? Está dando muito problema no contato do conector do flange da bomba de combustível lá dentro do tanque. Ele começa a queimar o contato ali e ele perde o sinal. Mas isso é devido ao quê? Primeiro fato, olhar como é que está a carga da bateria. Se não está tendo sobrecarga nela, olhar se está pegando alguma alimentação que é para alimentar a bomba e tem alguém pegando alguma alimentação ali e com isso pode trazer uma sobrecarga para o sistema também, tá? Outro detalhe, se a pessoa roda muito com combustível no reserva, com o carro no reserva ali, o que acontece? Você superaquece a bomba. A bomba ela é refrigerada pelo combustível, ela tem uns carvões ativos dentro dela que ele gira e gira pressão e dá pressão para o sistema funcionar. Se você roda acima de 1/4, a bomba vai estar sempre coberta, os carvões vão estar refrigerados pelo combustível, você não vai criar uma resistência nos fios. Então, quando as pessoas às vezes rodam muito abaixo de 1/4, Letícia, ele superaquece os carvões ativos que tem dentro da bomba de combustível, e com isso superaquece o quê? Os fios. Aí começa a dar também queimar esse contato em cima do flange da bomba ali, é o que ela está querendo saber. Então, às vezes eu tenho que saber se está rodando muito no reserva, se tem alguma sobrecarga ligada no sistema da bomba. É bom fazer essa análise aí.
Maravilha, então, Thiago. Olha, mais uma vez, muito obrigada por sua participação.
Obrigado a vocês.
E até semana que vem, viu?
Então tá, fiquem com Deus, pessoal.
Amém.